A mão manchada de sangue que acende a chama é a mão do capital. Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Ecoando Resistências, o programa de rádio produzido pela Amigos da Terra Brasil. Aqui você pode ouvir com a gente os relatos dos povos que resistem contra o avanço do capitalismo sobre os territórios e a natureza. Eu sou a Gabi Paula e quem nos acompanha também é a Luísa Dornelles. Oi, Luísa!
Olá, Gabi, e a todas e todos que nos escutam. Nessa primeira temporada, a gente está tratando das inúmeras violações de direitos que são cometidas por grandes empresas e governos em meio à pandemia do coronavírus. Os primeiros episódios da série estão disponíveis nas plataformas digitais e também no nosso site, www.amigosdaterrabrasil.org.br. Dessa vez, nosso papo vai ser sobre a destruição das florestas, a grilagem de terras públicas e a expansão da soja. Ações que estão conectadas e vão transformando os territórios brasileiros em imensos latifúndios de monocultivos. A destruição da sociobiodiversidade é um prato cheio para o surgimento de novas pandemias, como essa que enfrentamos hoje.
Pois é. Um cenário complexo de uma engrenagem que há muito tempo já ameaça o meio ambiente e a vida das populações. Quem conversa sobre isso com a gente é a Lídia Amaral, do Quilombo Pérola do Maicá, e o Francinaldo Miranda, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarém. A região onde eles vivem tem sido invadida por intermináveis campos de soja, e o agronegócio expulsa as comunidades dos territórios, empurrando as pessoas para a periferia das cidades. Vamos ouvir também a Larissa Packer, pesquisadora da organização Grain. Eles publicaram um estudo que relaciona o avanço do agronegócio e da indústria da carne com o desenvolvimento de pandemias como a do coronavírus.
A conversa segue ainda com Ninawa Runikui, líder do seu povo no Acre, e com a Rose Padilha, do CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário. Eles falam sobre os ataques aos territórios tradicionais durante a pandemia e a necessidade de a gente mudar nossos padrões de produção e consumo para que se possa superar esse momento.
Desmatamento, venda ilegal de madeiras, queimadas, invasão de terras públicas, em especial as terras indígenas e das comunidades tradicionais. Esses crimes não são novos na história do Brasil, um país fundado a partir da invasão e do genocídio dos povos que aqui viviam, dos horrores da escravidão, do colonialismo e do patriarcado. Mas no último período, principalmente na gestão de extrema-direita de Bolsonaro, os números alcançados na destruição da biodiversidade são recordes.
A região amazônica teve aumento de 68% nas queimadas em 2019, na comparação com o ano anterior. Mas não foi só lá. Todos os biomas brasileiros sofreram imensa devastação. Ao todo, a área destruída por incêndios em 2019 foi 86% maior que em 2018. No caso do Pantanal, o bioma mais atingido, o número é alarmante. A alta nas queimadas é de 573%. Vou repetir. No bioma Pantanal, a alta nas queimadas é de 573%. Os dados são do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
É, e a situação não melhora em 2020. Não bastasse a interiorização do coronavírus, que atinge fortemente as populações do norte, as queimadas também estão aumentando na região. Enquanto o Brasil se acostuma a assistir milhares de vidas perdidas por causa da Covid-19, em junho também foi registrado o maior número de focos de queimadas para o mês, em 13 anos na Amazônia. Foi um aumento de 19,6% em comparação com o mesmo mês no ano passado.
E é claro que destruir a sociobiodiversidade nos territórios tem consequências. O avanço do agronegócio, da pecuária intensiva e da indústria extrativista transforma florestas e comunidades em campos de soja, em cavas e em pilhas de rejeitos de minérios. A criação industrial de animais para o abate é uma panela de pressão para novas mutações de vírus, pronta para explodir. Se mantivermos essa forma de produção, vamos ter que nos acostumar a viver assim, isolados e de máscara. A mudança precisa ser estrutural.
Um estudo recente da organização Grain fala exatamente sobre isso. Quem nos conta um pouco mais é a pesquisadora Larissa Packer.
Para que a humanidade seja capaz de evitar futuras pandemias, é preciso haver uma reorganização do uso e ocupação do solo. A continuidade do desmatamento de ecossistemas, a homogeneização de paisagens com a instalação de monocultivos com uma base genética muito pequena e o aumento da estrutura de criação de animais em confinamento são caldeirões de futuras pandemias. Portanto, falar hoje na distribuição de terra, em reforma agrária, na modificação da forma como se organiza a cadeia alimentar, não baseada em monocultivos, mas na agroecologia, em uma diversidade genética, são chaves essenciais, são as verdadeiras vacinas estruturais para conter futuras pandemias.
A Larissa ainda aponta alguns fatores que explicam por que a cidade de Wuhan, na China, foi berço dessa nova mutação do coronavírus. Megaprojetos que expulsam as pessoas do campo, empurrando elas para as periferias das grandes cidades. A produção em escala industrial de animais em confinamento e o tráfego constante de pessoas e cargas.
O modo como nós estamos organizando a cadeia de proteína e a cadeia de grãos, a cadeia agroalimentar hoje, é uma indústria que seleciona mutações de vírus, bactérias, micro-organismos para a geração de futuras pandemias. Isso precisa mudar. Para você ter uma ideia, por que o Han? O Han, ele tem os três principais fatores para a geração de epidemias. O Han, no último período, foi palco da construção da maior hidrelétrica do mundo, que desmatou milhões de hectares na região, para a construção da hidrelétrica de Três Gargantas, com processo acelerado de urbanização e migração de pessoas do campo para a cidade, aumentando o contato de animais selvagens com os centros urbanos. O Han também é a quinta maior produtora industrial de porcos, com vários mega galpões de produção de porcos em escala industrial, com poucas variedades, com uma homogeneidade genética, com aplicação de quase 70% da aplicação de antibióticos no mundo, é justamente nesses mega galpões industriais de animais em confinamento. Além disso, o Han também é um centro logístico de transporte. Ele é um grande hub que conecta várias partes da China com rodovias, hidrovias e ferrovias, com um trânsito imenso de cargas e de pessoas. Então, essas três condições fazem com que animais selvagens tenham maior condições de entrar em contato com animais criados em confinamento, favorecendo a eclosão de mutações e o seu contato com seres humanos. E a partir daí, a sua dispersão através desse centro logístico de transporte para todo mundo. Então, era um verdadeiro caldeirão de futuras pandemias.
A fala da Larissa se conecta ao cotidiano de quem está no território e vê ano a ano as áreas devastadas aumentarem para a criação de gado e o plantio de soja. Quem nos conta com preocupação sobre esse cenário é a Lídia Amaral, do quilombo Pérola do Maicá, em Santarém.
Mas sim, o inimigo principal ele já está lá no nosso território. A gente tem buscado mais discutir isso, a soja, que é o inimigo em comum que a gente tem, que isso não faz parte da nossa cultura aqui. É uma cultura que está vindo para cá, que está dominando o nosso território, está acabando com muitas comunidades. E está aí. E é isso, a gente vai fazer essa discussão com relação à soja, sem contar que as áreas de várzea também já estão nessa pretensão de fazer o plantio da monocultura da soja. Já pensou?
O Brasil é o maior produtor de soja do mundo. O cultivo de soja é destinado principalmente à alimentação de gado leiteiro e de corte. A produção aumentou em 4 vezes nas últimas 2 décadas e a projeção é de seguir aumentando as exportações em mais de 40% nos próximos 10 anos. Um estudo coordenado pela Universidade Federal de Minas Gerais e publicado pela revista Science, no dia 16 de julho, aponta que cerca de 20% da soja brasileira exportada anualmente para a União Europeia, produzida na Amazônia e no Cerrado, podem ter saído de áreas de desmatamento ilegal. Quem nos fala sobre os mecanismos de ampliação das áreas de produção é Francinaldo Miranda, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarém.
Tipo assim, parece que a lei ela funciona muito para o pequeno, para o grande ela não funciona, né? E a gente vê aí o desmatamento em inúmeras hectares de terra e normalmente elas só tocam fogo à noite, né? Então à noite é muito comum, principalmente na época de abertura de campos para soja, não se vê mexendo com isso de dia. Então, se é legal, por que não faz de dia, né? Então, a gente geralmente vê essa parte aí muito pela parte da noite. O que se toca fogo durante o dia somente nas leiras, né? Mas principalmente na questão da mata bruta, depois que ela é virada no esteira mesmo, no correntão que chama, só é tocado fogo à noite, né? Geralmente passa o fogo à noite e amanhece o dia já não é mais o que era um dia antes, né? Então, tem essas questões. A outra questão que a gente coloca é a questão do puxadinho, né? Então, o cara recebe uma licença para desmatar certa quantidade de área, quando recebe, que às vezes nem licença tem, muitas multas já aconteceram por conta disso, e não fica só ali, né? Então, a cada ano é feito leiras no acero ali, na divisa, onde é a extrema, onde deveria ser desmatado, metido fogo, e esse fogo geralmente ele invade a mata novamente, né? E no outro ano essa parte que queimou ela é derrubada de novo e assim o cara vai intensificando cada vez mais a área dele. Aqui na região da Curuaona, na beira da PA 370, a gente observa muito essa prática. Então quem passa, que não conhece a região, a gente passa no carro, a gente acha que várias áreas elas são matas. Então, é outra prática muito usada. São os trechos de matas, em média, de 10 braças na frente, nas margens da PA, mas por trás todo está a soja que vem e encosta até esse mato. Então, é uma forma de camuflar o campo de soja que tem atrás, né? Então, é muito complicado essa questão, sem se falar na questão do próprio uso indiscriminado do agrotóxico, né? Que é muito comum aqui na nossa região também, onde estudos já comprovam muitos igarapés que foram contaminados.
Em todos os programas, nós temos um quadro chamado Absurdo da Vez. Nele, a gente convida alguém para comentar sobre algum absurdo que aconteceu no país recentemente. Entre uma pandemia, o aumento da violência fascista, crises econômica e política, assunto não falta. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a militarização na Amazônia.
Órgãos como o IBAMA e o ICMBio foram entregues a policiais militares ou submetidos ao controle direto do Exército. A diretoria do ICMBio, por exemplo, é composta hoje por integrantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nenhum deles tem no currículo experiência com proteção da biodiversidade ou em gestão de unidades de conservação.
Além disso, em um mês de ação na Amazônia, o Exército vai gastar o orçamento anual do IBAMA para fiscalização, o que não significa eficiência por parte dos militares. Por exemplo, de acordo com o relatório obtido pela Folha de São Paulo, mais de 90 agentes em 2 helicópteros e várias viaturas foram mobilizados para uma operação no Mato Grosso contra madeireiras e serrarias. Segundo a Folha, a ação terminou sem multas, sem prisões e sem apreensões. O IBAMA tinha sugerido outro alvo na região, que contava com fortes evidências de ilegalidades, mas foi ignorado pelos militares.
Em recente artigo publicado na Agência Internacional de Notícias Sputnik, Amigos da Terra Brasil denunciou a militarização dos territórios amazônicos, disfarçada de medida de proteção ambiental. Vamos ouvir a Letícia Paranhos, que é da Amigos da Terra e coordenadora do Programa Internacional Justiça Econômica e Resistência ao Neoliberalismo.
Oi, companheiras. Pois é, Gabi. De fato, gastos na Amazônia gestionados por militares não vão significar uma melhoria na fiscalização. Não é de se espantar que a ação tenha terminado sem multas, sem apreensões ou sem prisões. Até porque os últimos fiscais que trabalharam em ações que eram verdadeiramente eficientes contra o garimpo ilegal foram exonerados e substituídos justamente por militares da Rota, uma das tropas de elite mais violentas do estado de São Paulo, né? E a pouca experiência anterior que esses militares tinham na área ambiental só se fez eficiente, de fato, para as empresas transnacionais, porque houve, inclusive, um flagrante de emissão de licenças de exportação de forma retroativa, que veio a legalizar o envio de madeiras da Amazônia de forma irregular. Ou seja, o que eu quero dizer é que o projeto político de fora Bolsonaro e fora Mourão para a Amazônia é um projeto político de militarização, é racista, é genocida e não prevê uma melhoria na fiscalização. Não almeja melhorar as condições de vida dos povos e comunidades tradicionais da Amazônia, que são quem cuidam, quem defendem, quem protegem a floresta, por meio de uma relação e de um manejo ancestral com o território. E isso fica muito nítido para nós a cada discurso do Fora Bolsonaro, que já chegou a dizer, para citar aqui alguns absurdos, já que é o nome do quadro, que eficiente mesmo foi a cavalaria estadunidense, que dizimou a população indígena, e que por isso hoje, nos Estados Unidos, eles não enfrentam mais esse problema. Ou ainda, quando ele compara a floresta com uma virgem que todo tarado de fora quer. Nós sabemos que por detrás da objetificação, tanto do território como das mulheres, por detrás do ufanismo disfarçado de amor ao Brasil, existe sim uma lógica mercantilista, violadora, e que vem sendo estabelecida na relação dos militares com a Amazônia e com seus povos desde a extração do pau-brasil. São vários os últimos absurdos relacionados com essa pauta, decretos para garantia da lei e da ordem, o próprio Conselho Nacional da Amazônia, do Ministério do Meio Ambiente, a cargo de Fora Mourão, junto com outros 19 militares, e todos os reflexos disso. Teria muito ainda por conversar. Mas nós convidamos a buscar mais sobre esse tema, tanto nas nossas redes como no site da Federação Amigos da Terra Internacional, a compartilhar e a dizer não à militarização, porque a militarização de agora tem muita semelhança com o projeto da ditadura de 64, que é baseado em um modelo de desenvolvimento capitalista, genocida, que visa aumentar a mineração, os desertos verdes, das monoculturas e exterminar os povos da floresta.
Voltamos agora ao assunto da devastação dos territórios e as pandemias futuras. Existe ainda um outro dano causado pela destruição ambiental promovida pelo agronegócio e pela indústria da carne, que pode ser até menos visível, mas não menos importante. Esse modo de produção não só cria ambientes propícios para o surgimento de doenças, como também destrói as possibilidades de cura. Afinal, para muitos povos, a ligação com o território não é meramente produtiva ou de consumo, mas sim de pertencimento. O Ninauá Runicui, líder de seu povo no Acre, fala sobre a ancestralidade e a cura que vem da natureza.
Sabemos que hoje, em muitas das comunidades que têm seus territórios protegidos e ainda preservados, ainda se mantém muito as medicinas tradicionais e os anciões que têm os conhecimentos, que estão ameaçados exclusivamente por esse coronavírus e pelos ataques que têm sido feitos dentro dos territórios indígenas. O nosso povo é um povo que nós consideramos tradicional, ainda mantedor da tradição, dos costumes e tradições dos nossos antepassados. Temos muitos líderes espirituais nas comunidades que todos os dias estão tomando as medicinas, fazendo os cantos e os rezos, para que isso possa ajudar também espiritualmente o nosso planeta.
Frear o avanço do agronegócio, das mineradoras, dos frigoríficos, é frear a contaminação pelo uso de agrotóxicos, frear o desmatamento, as queimadas, a grilagem. Garantir os direitos dos povos sobre os territórios é garantir a alimentação saudável e a soberania alimentar, a saúde das pessoas e do planeta. Quando falam em passar a boiada, o que o ministro Ricardo Salles e o governo Bolsonaro defendem é a devastação e a morte.
Com a resposta do ministro do Meio Ambiente, com relação a invadir os territórios indígenas, aproveitar na ocasião da pandemia, demonstra a grande falta de responsabilidade do governo federal que este ministro do Meio Ambiente representa, apresenta o quanto de sua ignorância, de seu preconceito, racismo e discriminação com os povos indígenas e o despreparo que uma pessoa que está nomeado como ministro incentivar a criminalização, a invasão dos territórios indígenas, aproveitando nesse momento de grande sofrimento em que a humanidade está passando, que é a pandemia do coronavírus. Enquanto lideranças indígenas, nós temos um dó de pessoas assim, porque elas mesmas não pensam no futuro dos seus filhos, dos seus netos ou das suas gerações. E é isso que nós, o povo Runicuim, temos sido recebido essa conscientização todos os dias, em harmonia com a nossa mãe natureza. É que nós estamos preservando para nós, para nossos futuros filhos e netos, e também para o neto, os netos e os filhos de pessoas como do ministro do Meio Ambiente e, enfim, todo brasileiro e toda a humanidade.
A Rose Padilha, do CIMI, no Acre, também fala sobre a necessidade de a gente mudar as formas de produzir e de consumir, que são do capitalismo neoliberal. CIMI é o Conselho Indigenista Missionário. Desde 1500, a história segue a mesma. E o mercado se sobrepõe à vida.
O vírus chegou aqui através da globalização, ou seja, através de uma nova etapa do capitalismo no mundo que tudo é mercadoria, assim como era em 1500 com o mercantilismo, e o mercado se sobrepondo à vida. E nessa versão moderna, agravada por uma elite local corrupta, que pauta o desenvolvimento baseado no consumismo desenfreado e na exploração extensiva da natureza. Assim como em 1500, poucos se levantaram as vozes em defesa dos povos originários, assim hoje, pouca gente está levantando as vozes em defesa desses povos vitimados, além do vírus, pelo modelo de desenvolvimento baseado na exploração de seus territórios.
No programa anterior, a gente já tinha conversado com Nina Wai e com a Rose, quando eles contaram com mais detalhes sobre o descaso dos governos com a saúde indígena. Escuta lá no nosso site ou na plataforma de streaming que você preferir.
Vamos agora ouvir as notícias rápidas. O governo emitiu decreto no dia 16 de julho que suspende por 120 dias o uso de fogo em práticas agropastoris e florestais na Amazônia Legal e no Pantanal. A chamada moratória do fogo já havia sido anunciada pelo vice-presidente Hamilton Mourão, que chefia o Conselho Nacional da Amazônia Legal, e pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, como uma resposta à pressão de empresas e investidores, que cobram por providências sobre o avanço do desmatamento. Entre as exceções da proibição estão atividades de pesquisa científicas, além de práticas agrícolas de subsistência de populações tradicionais e indígenas.
No mesmo dia, em live em perfil nas redes sociais, o presidente afirmou que parte considerável das queimadas e áreas desmatadas na Amazônia Legal seria realizada por indígenas e caboclos, alegando que essas pessoas não teriam o que comer se abandonassem completamente essas práticas.
Também, no mês de julho, um conjunto de denúncias sobre a atuação do Brasil na governança climática foi apresentada ao Conselho de Direitos Humanos da ONU. As organizações e movimentos alertam que, desde o início do governo de Jair Bolsonaro, uma série de mudanças têm sido promovidas na política ambiental do país.
Entre elas estão as alterações no Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. As mudanças na composição da CONARED, que é a Comissão Nacional para a RED. REDD. RED é um mecanismo de compensação de poluição que gera, ele próprio, outras violações de direitos, como a perda de autonomia das comunidades e a financeirização da natureza. É o que sempre perguntamos. Quem compensa a compensação?
Também está na denúncia o desmatamento recorde deste primeiro semestre e o crescente papel das Forças Armadas nas operações de fiscalização ambiental na Amazônia. A denúncia foi realizada pela Terra de Direitos, apoiada pela Amigos da Terra Brasil e diversas outras organizações e movimentos sociais.
Esse é o podcast Ecoando Resistências, realizado pela equipe da Amigos da Terra Brasil. Os programas vão ao ar todas as quartas-feiras e estão disponíveis nas principais plataformas de streaming. Você também encontra no nosso site, www.amigosdaterrabrasil.org.br. Nessa primeira temporada, estamos discutindo o impacto da pandemia do coronavírus nos territórios e comunidades.
A frase que iniciou o programa está no texto da Amigos da Terra, intitulado O que faz a Amazônia queimar é o capitalismo neoliberal. Em junho, lançamos uma série de materiais sobre o avanço do capital sobre os territórios amazônicos. Procura lá no nosso site.
Antes de irmos para o momento cultural, uma correção. No programa anterior, atribuímos a frase de abertura ao geógrafo Milton Santos. Na verdade, ela é de Josué de Castro, autor do clássico Geografia da Fome. Josué mostrou em seus estudos que o problema da fome no Brasil seria resolvido não pelo aumento na produção, mas sim pela distribuição das riquezas. Ele foi um ferrenho defensor da reforma agrária. Agradecemos ao Maicon Guilherme, ouvinte que nos alertou para o equívoco. Eu sou a Luísa Dornelles. Até a próxima.
E eu, a Gabi Paula. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Para encerrar, a gente vai ouvir a poesia do Miroês, chamada Paulo Guedes. O artista porto-alegrense chama atenção para a exploração da mão de obra dos entregadores de aplicativos, disfarçada de empreendedorismo. Vale lembrar que no próximo sábado, 25 de julho, tem mais uma greve dos entregadores. Todo o nosso apoio para eles e até a próxima.
Um dia desses vi um empreendedor na beira da avenida, arrojado, livre de amarra, senhor de si, da sua vida. Mais um empreendedor brasileiro, homem de valor, massageando o peito, dor no tórax e no semblante, inspiração ofegante, atingido pelo carro de um outro brasileiro, menos ousado, menos confiante. Nas costas, um casco pesado que aluga, junto com seu tempo, magrela, suor e juntas. Diferente da tartaruga, nesse casco não encontra abrigo, muito menos no governo do mito. Conta só com a família e os amigos. Um dia desses vi um empreendedor, de pneu careca e tênis gasto, anulando seus dias num pleito falso, eleitor numa eleição sem candidato.